Hoje já está na linha a senadora Irine Watt. Um grande prazer que a gente, a partir de agora, então, conversa. É a primeira manifestação, com exclusividade aqui pela a Rádio Ibirubá para o Sistema EP de Comunicações Direto de Brasília. Inclusive, eu peguei, em relação à situação de deslocamento até o Senado, uma agenda de muito trabalho hoje, o senador Irine Watt. Abraço, seu Irineu. Sistema EP de Comunicações, Rádio Ibirubá FM, estou aqui no estúdio. Carlos César ao lado de Carlos Yandre, presidente do PP de Ibirubá. Abraço, senador, bom dia.
Bom dia, ouvintes. Alegria é toda nossa poder falar com os ouvintes dessa emissora, ainda mais na presença do nosso líder, ex-prefeito e grande amigo Carlos Yandre, né? A satisfação. Okay. E olha, uma situação inusitada para nossa região, falando na condição de senador no gabinete, no Senado da República, falando diretamente para Ibirubá e toda a sua região, né? Toda a região da volta da Rádio Ibirubá.
O senador, eu vou fugir um pouco daquelas tradicionais perguntas que, consumidamente, o senhor já deve ter repetido muitas respostas em relação a isso. E eu vou lhe questionar da seguinte forma. O senhor, inegavelmente, o senhor é uma das grandes lideranças políticas. O senhor já concorreu ao deputado aqui pela região do Alto Jacuí. Hoje o senhor responde como senador na figura de um senador suplente por problemas relacionados à saúde, a saída em relação a por 4 meses, no primeiro momento, do senador titular Luiz Carlos Reis. Mas conte para a gente, quando o senhor recebe o convite para ser um suplente, como o senhor recebe tudo isso, olhando para trás e vendo a sua caminhada política? O convite chegou naquela oportunidade? De que forma? E o senhor ficou surpreso com o convite para se tornar um suplente a senadora diante de uma representatividade tão grande, que é o caso de Luiz Carlos Reis?
Olha, para te dizer a verdade, uma ocasião, num encontro no partido lá em Porto Alegre, eu disse para o então presidente Celso Bernardi: olha, não sou candidato a mais nada, estou fora, quero parar e tal. O único cargo que eu aceitaria um dia era ser candidato a suplente de senador. Falei para o Celso Bernardi que não tinha nada a ver com a história de Urizaja. Aí, quando foi a candidatura do Luiz Carlos para governador, né, e nós estávamos fazendo campanha para isso, Luiz Carlos me convidou um dia, via telefone, para mim ser o coordenador da campanha dele para o governo do estado. E aí eu ia pensar, não pensa, amanhã eu vou a Ibirubá, veja bem a coincidência, vai ter uma reunião do partido e nós conversamos. Aí fui a Ibirubá no dia seguinte, na noite seguinte, e tinha uma reunião, o Carlos deve se lembrar.
Lá no clube direitinho.
Aí no clube ali no Ibirubá. Ali perto da
Clube Divertido.
Lá atrás. Ah, e aí, eu pensei que ia pedir como é que não é. Ele começou dizendo: olha, me faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ele não me deixou dizer aceito ou não aceito. Ele começou já pedindo para fazer as coisas. E passei a ser o coordenador da campanha para governador. Lá na frente deu problemas do partido. Por causa das obrigações, por causa do dinheiro, que o partido a nível federal não ia repassar dinheiro para ser candidato a governador, ou a quantia que ia passar era mínima. Aí ele desistiu e fez um acordo lá, não queria ser candidato a nada. Aí, inclusive, na condição de coordenador da campanha, eu consegui convencê-lo e outros também, não só eu, para ele aceitar então ser candidato ao Senado. Começamos a fazer a campanha, faltava 2 ou 3 dias para a convenção, né? No dia da convenção, que ele aceitou, no discurso dele, ele me chamou para o lado dele, de pé ali no Dante Barone, e falou para o público que estava lá, estava eu ao lado dele, a esposa dele, a dona Sandra, né, e a filha dele, a Carol. E ele discursou e tal. Vamos almoçar, lá na hora do almoço, que o almoço foi fora, sentado na mesa, ele me disse: escuta, eu tenho que botar na ata lá um candidato a suplente, tem que ter um suplente, 2 suplentes, e eu quero te pedir se tu aceita candidato a suplente na minha chapa. Aí ele disse: olha, já que estamos na luta aí, vamos lá, vamos juntos. Tudo bem, mas tu tem que ajudar a coordenar a campanha, além de ser candidato. E aí foi onde continuamos a campanha. Na pesquisa nós sempre em quarto, quinto lugar, quarto, uhum, quinto lugar.
Exato.
Deu vontade de desanimar no meio da campanha. O Luiz Carlos chegou a sentar comigo um dia e disse: estou com vontade de desistir, faltava pouco dia para a eleição. Eu disse para ele: olha, senador, senador não, na época era deputado, olha, deputado, nós já gastamos tanto, sola do sapato, viagem, já gastamos tempo, o pior que pode acontecer é nós perder a eleição, pior que isso não vai acontecer, agora vamos até o fim. Dali em diante ele mudou o sistema de campanha, ele começou a rodar só a grande capital, a grande Porto Alegre, a região metropolitana e também Caxias do Sul. Ele rodava dentro de um carro, né, com alto-falante, e ia falando na rua, parava em sinaleiro e ele próprio distribuía propaganda. E eu continuei atendendo as agendas do interior, agendas nossas e também de parlamentares. E o resultado, todo mundo sabe, foi uma surpresa, pelo menos perante os institutos de pesquisa, que não nos davam resultados positivos, mas nós internamente tínhamos uma esperança, porque onde a gente andava, no interior especialmente, não tinha propaganda dos adversários, tinha só nossa, e os públicos cada vez maiores nas nossas reuniões. Aí virou e mexeu, deu o resultado que deu, 2.316.000 votos, né, longe na frente do segundo colocado, né, e aí passou-se agora já 5 anos, um pouco, né, quase 6 anos. E o Raiz tocando o barco, representando com toda a força e toda a ênfase, trabalhando muito em prol do Rio Grande do Brasil. E agora então surgiu essa oportunidade, estou aqui tentando e ajudando a dar continuidade ao trabalho dele, especialmente as ações ligadas aqui aos trabalhos internos no Senado. E também o Raiz, ele faz um trabalho não só como legislador, mas também muito parecido com um executivo. Então, empreiteado junto ao governo federal, muitas obras, pontes, rodovias, ferrovias, o Porto de Arroio do Sal, são ações que, a priori, são de responsabilidade dos executivos. Tá? E o AIDS sempre se envolveu nisso e tem conseguido vários feitos em prol do Rio Grande. E os que estão em andamento, a gente vai tentar dar continuidade.
O Carlos Leandre, presidente do PPS, prefeito aqui de Bilbao, o senhor já fez menção a ele anteriormente. Ele apenas concordava com o senhor, balançando a cabeça positivamente. O senhor lembra, Leandre, em relação a este encontro, a essas palavras que foram trocadas, quando então o senador citava um clube aqui de Birubá, o senhor o citava como sendo o Clube Divertido?
Exatamente, né? Recordo muito bem, né, naquela caminhada em 2018, né, e o Irineu até comentava que teria sido convidado pelo então deputado federal Luiz Carlos Heinze, né, para coordenar a campanha, haja visto que o Heinze, num primeiro momento, seria candidato a governador, né, e inclusive havia me convidado também para participar naquele pleito como candidato ou pré-candidato a deputado estadual. E nós caminhamos, né, junto, e felizmente, né, num primeiro momento teve a dificuldade quanto à questão da manutenção da candidatura do deputado Luiz Carlos Heinze a governador. E aí surgiu essa possibilidade, essa oportunidade realmente como candidato ao Senado. Inclusive estive em Porto Alegre naquele mesmo momento em que o senador hoje, Irineu Horta, estava comentando, né, onde teve essa decisão, então, com muita dificuldade, porque havia muita resistência, inclusive do Luiz Carlos Heinze, para concorrer ao Senado. E infelizmente deu tudo certo e hoje temos aí, pela primeira vez, um senador aqui da região do Alto Jacuí, né, Carlos César?
Exatamente, exatamente. O Irineu, o senhor quantas vezes prefeito de Itapera, a sua caminhada política, o senhor já foi candidato a deputado, hoje senador. Olhando para trás, em relação a essa caminhada que o senhor tem, que filme lhe passa na cabeça respondendo a isso hoje como senador, diante da importância do cargo ocupado?
Olha, na verdade, eu nunca pensei lá na juventude ser político. Eu fui prefeito por acaso, né? Porque na primeira candidatura a prefeito em 1982, o candidato era Iberto Stenkel. E ele se acidentou, faltando somamos os dois candidatos que somavam também do MDB na época. Ganhamos com a diferença de 20 votos apenas. E aí depois foi indo, daí veio o segundo mandato, na época não tinha reeleição, fiquei fora 4 anos, o primeiro mandato foi de 6 anos, né? E concorri a deputado federal, cheguei na hora da eleição, fiquei terceiro suplente, mas aí com a desistência de um e outro, cheguei a primeiro suplente. Concorri em 2002 a deputado estadual, também fiquei na suplência, mas naquelas oportunidades o governo do estado era do PT, então não chamava para assumir alguma secretaria companheiro nosso, logicamente convocava o pessoal dele, eu acabei não assumindo. Então eu já fui suplente de deputado federal, já fui suplente de deputado estadual e de senador, só que a única vez, a primeira vez que estou assumindo um cargo no legislativo é agora. Então é uma coisa que eu nunca planejei, eu nunca, assim como eu falei da situação para concorrer ao Senado, que foi uma situação de uma hora para outra, a minha história política sempre foi assim. Não foi pensando, planejando ser candidato. Eu sou empresário, eu sou produtor rural e empresário. Sempre trabalhei com isso a vida toda, né? E as minhas atividades particulares sempre continuaram e continuam, né? Então, paralelo a essas atividades, é que eu desempenhei essas funções públicas, trabalhando muito. Na época de prefeito, nesses 18 anos que eu fui prefeito, eu tocava os meus negócios. No começo eu meio sozinho, mas nos últimos tempos eu tenho um filho já agora, faz 25 anos que ele toca os negócios, até hoje com 48 anos, o Douglas, né? Então aliviou um pouco. Mas eu nunca parei com a minha atividade, mas para conseguir atender tudo, eu trabalhava 16, 18 horas por dia. Sobrava muito tempo para o descanso, trabalhando fim de semana e tal. Enfim, essa foi a minha vida, tanto política como na iniciativa privada, sempre trabalhando muito, sempre muito ocupado, com poucas horas de folga. Mas eu estou satisfeito, estou feliz por poder ajudar a população, ajudar as pessoas de maneira, através das decisões que a gente tem que tomar, tanto no executivo lá como agora aqui nas decisões de legislação federal, que são bem mais abrangentes, logicamente, que aqui as decisões que se toma aqui a nível de legislação, elas afetam o Brasil inteiro. Quando você está na prefeitura, você afeta o espaço do seu município, né? É uma diferença muito, muito grande. Embora lá você está mais próximo do problema e tem que tomar decisões imediatas na hora, muitas vezes. Aqui as coisas tramitam por mais tempo, são decisões mais abrangentes, você tem que analisar o voto que você dá. O voto é apenas apertar o botão, mas para saber qual botão apertar, você tem que estudar muito, sim, ter posicionamento, né, e saber das repercussões que aquilo que o voto vai dar na sociedade brasileira.
Te mandar um abraço, fazer o registro aqui. Abração aos amigos do estúdio, em especial ao meu amigo Irineu Ott, momento histórico de muito orgulho para a nossa região. Na próxima semana terei a satisfação de visitar o senador Irineu em Brasília, no Senado Federal. Que orgulho! Abração também ao amigo Carlos Yandre, que em 2018 foi meu candidato a deputado estadual, vereador Deiner Maurer, presidente do Partido Progressista, no município de 15 de novembro. Registro aqui também abraço o vice-presidente da Farsua, Elmar Conrad, um grande abraço, aliás, será um dos nossos convidados logo mais, aqui na programação do nosso Comando Regional.
Muito bem, um abraço ao Mauro, também ao
Elmar Conrad,
né, que estão aí, e a todos os ouvintes. Para mim é uma alegria, Birbai está muito próximo, não só do Tapera, como eu estou próximo de Birbai, tive muitas vezes aí. O Carlos é meu amigo de longa data, a esposa dele também é nossa vereadora, né? Enfim, o partido sempre, Birbai sempre apoiou, nos apoiou. Esperamos que possa agora, Carlos, de repente ser candidato, eu não sei como é que está as ativas aí, e esperamos poder continuar o bom trabalho na prefeitura que o Carlos já fez atrás. Eu sou testemunha disso. Nós somos colegas prefeitos 8 anos.
Exatamente.
Carlos lá em Birbai, eu em Tapera, então a gente teve teve bastante relacionamento. Mas é uma alegria poder falar com todos aí.
Gostaria de saber também do senhor, pois a notícia em relação à sua chegada ao Senado, ela aconteceu na forma de divulgação na última semana. Mas o senhor acabou sabendo isso de uma forma antecipada. Quando o senhor recebe a notícia em relação, lamentavelmente, ao problema de saúde do então titular Luiz Carlos Aes, e de que forma também o senhor recebeu e dividiu tudo isso com a família? Pois apenas se torna público na última semana.
Na verdade foi dois, três dias antes, foi na quinta-feira da semana passada. O Ramiro tinha um evento em Santa Maria, me chamou para lá. Eu fui lá, sem saber o que era, eu preciso falar contigo. E lá que ele abriu o jogo, estava com problemas e precisava descansar. Na verdade, o senador Luiz Carlos ficou 26 anos entre deputado e senador e praticamente nunca descansou. Isso afetou a estrutura física dele. Então ele tem que, além de fazer um tratamento intensivo, ele não ficaria impedido de poder se deslocar para lá e para cá e fazer essas andanças todas que ele fazia pelo estado. Então, esse período é para descansar, readquirir as energias para voltar com mais força. Então, eu fiquei sabendo na quinta, e eu tinha viagem marcada para Brasília na sexta da semana passada, eu tive um compromisso aqui em Formosa, no Goiás, e acabei citando. Né? Na verdade, eu assumi quarta-feira da semana passada, 8 dias hoje, né? Mas eu já estava aqui no Senado, na segunda e na terça, vendo informações, orientações, e ver como funcionaria. Na verdade, foi da quinta da outra semana e assumi na quarta, da semana seguinte, 8 dias hoje. Então, a gente sempre tem que estar preparado, afinal de contas, a minha vivência na área política, nesses anos todos, e no período da prefeitura, a gente vem muito a Brasília, conhece algumas coisas dos corredores aqui, não tudo, mas alguns setores sim, né? Então a gente se adapta com mais facilidade. Mas tem muita coisa para aprender ainda, mas estamos participando de seis comissões, participando das plenárias, ajudamos, né, participamos de algumas audiências. Agora à tarde, às 14 horas, nós temos uma audiência com o ministro da Agricultura, ontem nós tivemos uma audiência com o vice-presidente da República, com a bancada federal da UXA, tá? Então sempre tem eventos e a gente tem procurado participar ativamente de todos os acontecimentos onde a gente pode interferir.
Nós somos uma região essencialmente agrícola, aliás, o senhor além de política, o senhor também vive o setor agrícola. Nesse Brasil tão rico, tão dependente, inclusive, do agro, será uma das principais bandeiras do senhor junto ao Senado?
Na verdade, a minha ligação sempre tem sido com o agro no sul. Tanto é que eu ainda sou presidente da Associação de Produtores de Soja do Estado, né, e devo assumir agora, dia 23, também como diretor administrativo da ProSoja Brasil, que são cargos que eu até estava pensando me licenciar, mas como não são cargos onde tem que prestar horário de expediente e apenas participar de reuniões e algumas virtuais, a gente deve continuar. E eu até no evento ontem com o vice-presidente da República, e o assunto lá foi uma rodovia na região sul do estado, e aquela rodovia se faz importante, ou mais importante, porque a agricultura está avançando naquele setor. E os produtos que estão sendo cultivados ali são soja. E eu aproveitei para incentivar e falar para a bancada e para o vice-presidente que estou nessa posição também de presidente da ProSoja. Então, às vezes, isso pode ajudar, pode alavancar também essa entidade que depende justamente a maior commodity da agricultura gaúcha e brasileira, que é a soja. Então, a gente tem mais força podendo estar nessa posição. Né? Então, é importante o meu setor principal, vai ser, sem sombra de dúvida, a agricultura, logicamente, sem esquecer a educação, a infraestrutura, onde já falei antes, a gente vai acompanhar os eventos de infraestrutura que o RAID tem promovido e tem propiciado o andamento dos processos e, enfim, as atividades legislativas todas aqui do Senado, né?
Ok, eu tinha 15 minutos aqui com o senhor, sei que a sua agenda é de muitos compromissos. O Yandre, sinta-se à vontade aí para também mandar um abraço em uma conversa para com hoje, senador Irineu Ors.
Muito bem, né? Nossa satisfação, mais uma vez, Irineu, de tê-lo como senador, e sabemos da, do seu compromisso e da sua dedicação sempre que ocupou um espaço público, né? Isso quando nós éramos companheiros prefeito aí por 8 anos, o senhor levantou muito bem e com certeza vai nos representar muito à altura e defender essas bandeiras que são de extrema importância, né? Que com certeza é a defesa do agronegócio brasileiro, né? Além de tantas outras pautas, né? E que o senhor tenha aí muito sucesso e tenha aí muita alegria, muita felicidade nesse seu trabalho.
Tá bom, Carlos. Muito obrigado. Sucesso para você também nessa nova jornada que deverá de repente enfrentar. Desejo sucesso a si, a seus familiares e a todos os ouvintes da nossa querida Rádio de Urubá, a mais antiga da região do Alto Jacuí. É isso, né?
É isso.
Ô, senador, muito obrigado. O senhor sabe que essa porta de microfone sempre é à disposição, pela grandiosidade, pelo seu tamanho imenso que acaba tendo a partir de agora como uma referência histórica em termos de região, de estado, ocupando o cargo de senador. Grande, respeitoso abraço para o senhor, competência tem demais em relação a todo esse trabalho que deve ser muito bem feito junto à Brasília. Sucesso, seu Irineu, muito obrigado.
Muito obrigado, um grande abraço a todos.